os episódios e relatos de intimidação ligados à disputa eleitoral. O levantamento que mostra que a maioria da população teme sofrer agressões por sua opinião política. O cenário cristalizado das intenções de voto ao Palácio do Planalto há 2 semanas da eleição, a posse de Rosa Weber na presidência do Supremo e mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Sexta-feira, 16 de setembro de 2022. Dia de extratos da semana aqui no Durma. Hoje eu faço um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada por episódios de agressões e intimidações relacionadas à disputa eleitoral de 2022. Na terça-feira, depois de um debate para o governo de São Paulo, o deputado estadual Douglas Garcia, do Republicanos, hostilizou a jornalista Vera Magalhães. Ele repetiu uma ofensa que o presidente Jair Bolsonaro já havia usado contra a profissional. A atitude foi bastante repudiada, até mesmo por alguns apoiadores do presidente, que viram o ato como prejudicial para a campanha. A rejeição a Bolsonaro nessa eleição é maior entre as eleitoras mulheres. Aqui mesmo no Durma, a gente falou sobre a recorrência da misoginia no discurso bolsonarista. Na quarta-feira, o Instituto Datafolha informou que em várias cidades do país, as equipes que fazem as pesquisas de intenção de voto têm sofrido tentativas de intimidação e agressão por eleitores do presidente. Há relatos de pessoas tentando interferir no trabalho dos entrevistadores, empurrando ou até perseguindo os profissionais que fazem os levantamentos. Bolsonaro e membros do seu governo costumam desacreditar os institutos com frequência, citando especificamente o Datafolha. Eles tentam contrapor esses levantamentos, que seguem metodologias para refletir a opinião popular, a imagens de multidões como as de 7 de setembro. Aqui no Nexo, a Isabela Cruz explicou por que esse discurso do datapovo não faz sentido. O link para ler o texto dela e os outros que eu citar hoje estão na descrição do episódio. O medo da violência no contexto político tem crescido no Brasil. Um levantamento feito pelo Datafolha mostrou que quase 70% dos brasileiros disseram temer ser agredidos fisicamente por causa da opinião política ou partidária. Aqui no Nexo, a Malu Delgado detalhou essa pesquisa, que foi encomendada pela Rede de Ação Política pela Sustentabilidade e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Na cidade de Salto do Jacuí, no Rio Grande do Sul, a polícia investiga o caso de uma vereadora petista que disse nessa semana que o seu carro foi atingido de propósito pela caminhonete de um produtor rural bolsonarista. Ele morreu num acidente de trânsito em seguida. Há 2 semanas da eleição de 2 de outubro, as principais sondagens de intenção de voto mostram um cenário estabilizado com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na frente e Jair Bolsonaro, do PL, em segundo. O quadro aponta para um efeito limitado das estratégias adotadas pelo presidente na busca pela reeleição, como o aumento do Auxílio Brasil e a redução de impostos para baixar o preço dos combustíveis. A tendência, de acordo com as pesquisas, é de um confronto entre Lula e Bolsonaro no segundo turno, que está marcado para o dia 30 de outubro. O petista tenta mobilizar apoiadores de outros candidatos pelo chamado voto útil, para encerrar a disputa na primeira etapa. O Nexo mostrou o que esse cenário cristalizado significa para a campanha dos candidatos que vêm atrás, como Ciro Gomes, do PDT, e Simone Tebet, do MDB. E o novo episódio da minissérie Uma Crise Chamada Brasil, do podcast Politiquês, falou sobre a importância crescente do voto evangélico nas eleições brasileiras. No Supremo, a ministra Rosa Weber assumiu a presidência do tribunal, que é um dos alvos preferidos de ataques de Bolsonaro. No seu discurso na cerimônia de posse, na segunda-feira, ela disse que o Brasil vive tempos difíceis.
Vivemos tempos particularmente difíceis da vida institucional do país. Tempos verdadeiramente perturbadores, de maniqueísmos indesejáveis. O Supremo Tribunal Federal não pode desconhecer esta realidade.
A ministra, que entra no lugar de Luiz Fux, que ocupava a presidência do tribunal desde 2020, também disse que não existe democracia sem um poder judiciário independente e sem imprensa livre. O presidente Jair Bolsonaro não compareceu ao evento de posse da presidência do tribunal. Foi a primeira vez em quase 30 anos que um chefe do Executivo Nacional deixou de ir à cerimônia. Agora é hora da Luara Calvenic, editora-chefe da Gama Revista, do Grupo Nexo, contar o que você vai poder ler e ouvir na Semana Gama.
Olá, eu tô aqui para antecipar com exclusividade para os ouvintes e leitores do Nexo o tema da nossa Semana Gama, que é lançada todo domingo e traz 5 conteúdos sobre um assunto. A pergunta desta semana é: como chegar ao prazer? Uma edição sobre sexo, relacionamento e prazer. Para começar, uma entrevista com June Plan, ilustradora francesa, que lançou um livro em que ela desenha como ter mais prazer no sexo. O lançamento chama Clube do Orgasmo, uma cartografia do prazer. Trazemos ainda escritores como Aline Bey, Emílio Fraia, Monique dos Anjos e Jarid Arraes, indicando seus livros eróticos prediletos. Você também encontra, nesta edição, uma reportagem sobre a vida sexual dos astronautas quando estão em órbita. Um assunto aparentemente necessário se a ideia é conquistar o espaço sideral. No podcast da semana, um papo com Mayumi Sato, sócia de uma empresa brasileira que reúne os principais aplicativos adultos de encontros sexuais. Ela é defensora da não monogamia dos relacionamentos abertos e é sobre isso que ela fala ao podcast da semana. Na seção Bloco de Notas, a redação indica filmes, livros, podcasts, documentários, obras de arte e leituras sobre o tema sexo e prazer. A Semana Gama é lançada todo domingo e eu te convido a entrar no site da revista e a assinar as nossas newsletters. Assim você não perde nada. Bom final de semana!
Este foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, o Durma Com Essa tá de volta. Até lá! Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Aline Pellegrini, participação de Luara Calvianic e edição de som de Luiz Serafim, fica aqui mais um Durma Com Essa. Até semana que vem!